Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Eu vou ler a única passagem na Bíblia que fala de namoro. Todo mundo, eu quero que chegue até lá, Efésios capítulo 6, versículo 25. Renata está rindo, não sei porquê. Algum problema? Algum problema aí, não? Efésios 6, 25 é a única passagem na Bíblia que fala de namoro. Não existe! Pensaram assim, hoje nós pegamos o pastor Mauro. Ele não preparou a pregação dele, porque está citando até passagem que já começou mal. Citando passagem inexistente. Não existe na Bíblia uma passagem que fale de namoro. Vamos orar, nosso Deus, pedindo a orientação dele sobre o que vai ser dito aqui. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo aqui. Não sabemos por que tu permitiste que fosse tão adiado durante meses essa oportunidade de eu falar para os jovens da igreja que me deste o privilégio de pastorear, não só jovens, mas adultos também, e que o teu Espírito Santo me ilumine no que eu vou dizer. Acho que muito do que eu vou dizer todos já sabem, pelo menos grande parte deles já sabem tudo, quase tudo. Mas o mais importante não é que seja uma grande novidade que vamos falar, mas é que o teu Espírito sensibilize os corações deles, os que estão namorando, os que vierem a namorar, de maneira tal que tu sejas honrado nos namoros desta igreja. Que o teu Espírito Santo esteja aqui trabalhando eficazmente entre nós agora, cada um de acordo com a sua própria necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. O motivo é muito simples, porque não há nenhuma orientação. Não é nem que não há passagem sobre o assunto específico. É que não há orientação nenhuma sobre o namoro em si, nas Escrituras. Por um motivo muito simples, porque não havia esse tipo de relacionamento nos tempos bíblicos. O costume, vocês sabem, aliás, até há pouco tempo, algumas décadas atrás, no início do século XX, aqui no... os coronéis do interior, o costume era esse mesmo, era escolher o marido para a filha, escolher a noiva para o filho, os pais conversavam assim, especialmente o pai de um com o pai de outro, e combinavam e acabou-se. O namoro começava depois do casamento. A aproximação e o conhecimento mútuo vinham depois, esse era o costume nos tempos bíblicos. Claro que o fato da Bíblia não tratar sobre namoro não significa que estamos então livres para namorar do jeito que nós quisermos, sem nenhum tipo de restrição. Existem princípios bíblicos que devem ser observados durante o namoro. Vamos ver alguns hoje. Não sei se vou exaurir o assunto, se eu vou esgotar o assunto, mas pelo menos em alguns pontos eu vou tocar. Definindo o namoro ideal, com minhas próprias palavras, seria algo assim. O relacionamento entre rapaz e moça, no qual se trava conhecimento mútuo, envolvendo personalidades, alvos, pretensões, pontos de vista, relacionamento esse que serve como preparo ao casamento. A pecinha deles ali já tocou neste ponto, de ser um preparo para o casamento. Para mim, aqui está a chave para um namoro ideal. Namoro entre um rapaz e uma moça. Qualquer. Talvez alguns discordem desta ideia de preparo para o casamento, pensando no namoro como um hobby. Hobby é passatempo ou um lazer, uma maneira de arranjar um... Como a Amanda estava dizendo, não, alguém está papeado 2 horas no telefone. Eu entendo que o namoro deve ter como alvo, qualquer namoro, Ah, você está falando só de namoro sério, não? Namoro assim, mais antigo? Não. O namoro, qualquer um que seja, deve ter como alvo máximo o casamento. Nem que seja 10 anos depois. Não importa. Pode ser 4 meses depois. Pode ser 5 anos depois. Não importa. Mas que seja assim. Eu, sempre que eu prego essa pregação, eu gosto de dar um exemplo de uma faculdade, alguém que entra num curso qualquer. O alvo máximo que a pessoa tem ali, desde o primeiro dia que entra numa faculdade, ou numa escola qualquer, é o seu diploma no final. Pelo menos na engenharia que eu cursei, foram 5 longos anos até chegar o dia que finalmente recebi o tal do diploma. Eu não pensava no diploma todo dia. Eu não estava o tempo todo me lembrando do diploma. Absolutamente. Mas o alvo máximo era consumar aquele curso, terminar e sair de lá como engenheiro. Esse era o grande objetivo. Eu poderia até desistir no meio. Ou depois de 6 meses. Tudo bem. Não alcancei o alvo. Mas enquanto eu estivesse naquela faculdade, só teria sentido aquela faculdade se o meu alvo fosse o diploma. Se não fosse, estava desvirtuado o motivo pelo qual eu estava cursando aquela faculdade. Uma coisa esquisita, sem o menor sentido. Mesmo que eu veja essa desistir, muita gente desiste. No meio de um curso, não tem problema com isso. Mas enquanto esteve lá, o alvo era esse. Eu aplico isso para o namoro. O namoro é feito de maneira tal que ele pode ser terminado a qualquer momento. Vocês sabem disso. Mas isso não anula o fato que, enquanto ele durar, que seja um namoro que tem como alvo o casamento. Para todos os efeitos, eu entendo que o namorado deve olhar para sua namorada e pensar: ali está a minha provável futura esposa. E não alguém que eu vou me distrair com ela, alguém para eu usar o corpo dela, ou para usar a companhia dela. Não é desta forma que se deve imaginar. Pensando-se assim, eu entendo que a própria maneira como o namorado vê a namorada e a namorada vê o namorado já muda muito de figura. Quando começa a ver algo de um pré-relacionamento conjugal entre marido e mulher. Pastor, está exagerando um pouco, não? Vou olhar para minha namorada e ver uma esposa? Sim, uma futura provável esposa, sim. Se não ver, eu não vejo sentido no casamento. No momento em que um namorado não pode olhar para a namorada e pensar assim, que aqui está minha provável futura esposa, pode terminar o namoro, porque esse namoro já está desvirtuado. Vice-versa para a moça pensar assim com relação ao rapaz. É interessante pensar algo como: vou aproveitar o meu namoro para lançar as bases do meu relacionamento. Um relacionamento que pode durar 50 anos, como casais fazem 50, 55, 60 ou mais até anos de casados. É o momento de lançar as bases. E esse relacionamento do casamento é extremamente complexo. Os casados aqui sabem disto. Envolve amor, respeito, compreensão, abnegação, etc. Então, um tempo para se conhecer o outro nessas coisas ou algo, não exatamente vai se conhecer exatamente como vai ser depois de casado, mas pelo menos se tem uma boa ideia da personalidade do outro, do caráter do outro, do respeito que o outro tem pela namorada ou pelo namorado, compreensão, a maneira dele amar. Tem gente que ama de maneira tão esquisita. Tão esquisita. Que não vale nem a pena estar perto o tempo todo de alguém. Um certo tipo de maneira de amar, como a gente tem visto ao longo da sofrida experiência de ser pastor. E acompanhar toda semana mais de um casal com problema, geralmente. E é muito complicado. Como seria interessante expor vocês aos problemas de casais. Já pensei até em abrir algumas noites de casais para jovens namorados. Mas alguns não acharam uma boa ideia e tal, não foi adiante. Mas a ideia não saiu da minha cabeça ainda. E alguns acham que descaracteriza o encontro, coisa desse tipo. não sei, mas eu não me aquieto enquanto eu não ver alguns casais de namorados ouvindo mensagens para casados. Porque para vocês verem que tipo de problema pode acontecer e como é que... Como é uma pregação para casados, as exortações, os perigos que a gente alerta e tudo mais. Agora, o bom mesmo era vocês verem, era casais com problema, brigando, querendo se separar, não se suportando e coisas desse tipo. É uma pena. Corta o coração. Faz adoecer a gente. Como seria bom vocês verem o quão complexo é um casamento. E por isso, o quão importante adquire a fase do namoro, a fase básica. O namoro fútil, leviano, não permitirá esse clima de seriedade que deve ter no namoro, uma vez que olha para um casamento. Até aqui eu tenho falado de um namoro ideal, eu comentei, entre quaisquer pessoas, mesmo entre alguém que não tem Cristo. Mesmo entre um rapaz e uma moça, ambos não tendo Cristo. Até aqui o que eu disse vale para todo mundo na face desta terra sobre namoro, pelo menos no nosso sentido ocidental de entender a questão de namoro. Agora eu vou falar do namoro cristão ideal. Claro, vale tudo o que eu disse até aqui, lógico. Mais algumas coisas. Primeiro, deve ser entre crentes. 2 Coríntios 6, 14, 16 foi citado ali, mas eu quero ler. 2 Coríntios 6, 14 a 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui fala de sociedades, de uniões entre aqueles que são de Cristo e os que não são de Cristo. E nesses contrastes, nós podemos ver maneiras da palavra de Deus, ou próprio Deus, através de Paulo, descrever aqueles que são dele. E descrever aqueles que não são dele, que não têm compromisso com Cristo. E ele começa fazendo essa diferença entre luz e trevas. Que comunhão há? Que sociedade pode haver? Agora, o que está mais em foco aqui, sem dúvida alguma, pelo menos eu interpreto assim, número um, é a sociedade mais íntima que pode haver entre dois seres humanos. Qual é? O casamento, exatamente. Então aqui está em vista o casamento. Eu entendo que aqui está em vista sociedade comercial também, e outros tipos de sociedades, de intimidades, não na parte entre homem e mulher aqui, mas de aproximação muito íntima, até uma amizade muito íntima demais. Eu acho que pode ser enquadrado aqui, mas o que não dá para discutir é que o casamento está aqui incluído, porque ela é a sociedade, a comunhão mais íntimo, mais completa, mais total que existe entre dois seres humanos. Não tem nem dúvida que aqui está o casamento incluído. Ninguém discute. E o namoro, pastor? Não será um certo exagero? Colorir demais essa passagem, querendo, né, forçar um pouco, querendo incluir o namoro nesta passagem aqui? Pode ser. Eu não acho, mas você pode achar. Tem todo o direito de achar. Diretamente não dá para proibir o namoro só por esta passagem aqui. Porque realmente não chega a ser... É uma comunhão, há uma certa intimidade, mas vamos dizer, né, que não dá para incluir. Seria discutível incluir. Na minha opinião, é claro, na minha. Eu digo que é discutível, que pode ter alguém que acha que nem tem. Muitos crentes que acham que não, é exagero incluir aqui o namoro. Mas se o namoro é base para o casamento, que está incluído aqui, isso ninguém discute, qual o sentido teria? Uma pergunta extremamente lógica. Claro, a consumação do negócio aqui é proibido. A consumação é proibida. Mas o negócio aqui, chamado namoro, não é proibido não, pode. Aí na hora de consumar, não pode. É claro que não teria sentido, fora outros princípios das escrituras. Então eu acho, no mínimo, altamente desaconselhável o namoro, chamado namoro misto. Escrevi um livro, acho que todos vocês, ou quase todos, sabem, Coração Dividido, que trata exatamente da questão do namoro daquele que é crente, do que não é crente em Jesus Cristo, e ali está, eu não vou entrar em detalhes, porque a nossa pregação não é sobre namoro misto. O livro está lá, é bem fininho, é bem claro, quem quiser pode ler, a biblioteca tem aqui, e pode ler. Alguma dúvida, estou à vontade, estou à disposição para responder. Mas, então, o namoro ideal para todo mundo na face dessa terra, entendo eu, base para o relacionamento, que é uma base para um futuro provável casamento. Namoro ideal entre crentes, ou cristão. Namoro cristão ideal, melhor dizendo. Primeiro, deve ser entre crentes no Senhor Jesus Cristo. Segundo, deve glorificar a Deus. 1 Coríntios 10 e 31. Porquanto, quer comais, quer bebais, ou, alguém pode dizer bem alto para mim? Será que o namoro está incluído? O que vocês acham? Sim. Não na cabeça do autor de Paulo. Paulo nem conhecia o namoro, como eu falei. Mas na hora que ele abre a ponte de qualquer outra coisa, até um jogo de tênis está incluído. Tudo está incluído. Porque ele mesmo generalizou com a própria expressão. Outra coisa qualquer. Namoro incluído. Fazei tudo para a glória de Deus. Aliás, esse versículo é um versículo clássico. Acho que todos aqui conhecem. E é um termômetro excelente para qualquer coisa que fazemos. Como eu falei, jogando tênis, ouvindo uma música, ou caminhando na beira-mar. Qualquer coisa que se pode fazer. É para a glória de Deus. Algumas coisas não vão ser tão diretamente para a glória de Deus quanto eu ouvir uma pregação, ou ler um bom livro evangélico, ou ler as próprias escrituras, ou orar. São coisas espirituais. Que, ou pregar o evangelho, falando de Cristo, ou pregar num púlpito, é óbvio, é diretamente ligado com a glória de Deus. Se andar na beira-mar, não é tão ligado com a glória de Deus. Mas pode ser, mesmo indiretamente, mesmo um pouco distante, mas pode ser. Você vai andar vestido de maneira discreta, você vai se comportar com seus olhos e com a sua mente com relação às pessoas passantes, rapazes, se você é uma moça ou moça, se você for rapaz, ou casado, sei lá, a maneira como seus olhos vão olhar, tudo isso já está entrando na glória de Deus. Seu testemunho, se houver algum problema lá com alguém, se eu pensar em alguém, e muitas coisas poderíamos falar de uma mera caminhada na beira-mar que pode se transformar realmente num tempo para glorificar a Deus ou não. Então, é tudo mesmo. Qualquer coisa você pode pensar na glória de Deus. Com relação ao namoro, seria muito interessante o casal estar se fazendo constantemente esta pergunta. O nosso namoro tem glorificado a Deus? Ah, claro que tem. Vamos para outro assunto. Espera aí. Tem como? Seria um teste excelente. Excelente. Vocês fazerem um com o outro, namorado com namorado, que estão namorando. Papel. Escreve num papel aí. 3 itens. Ou 4, ou 5, ou 10. 1. Em que Deus está sendo glorificado no nosso namoro. Um escreve, o outro escreve, ou dois escrevem juntos, eu não sei. Mas seria muito bom vocês tentarem arrancar de dentro do próprio coração motivos por escrito para dizer, nosso namoro está glorificando a Deus. Ou não, nosso namoro não está glorificando a Deus. Claro que não está. Nisso. E às vezes é tão fácil pegar a resposta, irmão. Agora, mais fácil ainda, infelizmente, é fugir. Não, depois a gente vê isso aí, é claro que está, às vezes sim, às vezes não, e dá uma respostinha ali na encomendada, e acabou o seu assunto. Vão fundo nisso aí. E façam do namoro de vocês um tempo, um relacionamento que realmente glorifica a Deus, a ponto de você poder botar num papel os itens. 2 sugestões rápidas, em termos de comportamento externo, Veja se vocês estão dando um bom testemunho enquanto namoram. Quer ver, o triste aconselho de alguém, um diácono, alguém, um filho da igreja, ou mesmo não, de pastor, fulano e ciclano aqui. Isso, é mesmo, né? É, pastor, você não está vendo, não estou, não. Fico lá em cima. Durante o culto, pastor. Não vejo, não. Pois é. Desde quando acontece, eu fico triste, mau testemunho. Não estão glorificando a Deus. E o comportamento só entre vocês dois, aí vocês examinam. Quando não tem ninguém olhando, ninguém por perto, só vocês dois podem examinar o comportamento físico de vocês, as conversas de vocês e as intenções de vocês. Aí é o caso, se você não quer transmitir para ela ou ela para ele, talvez que a intenção é íntima, mas entre você e Deus seria muito bom. Qual a intenção de namorar com esta garota já há 4 meses? Qual a sua intenção de namorar com esse rapaz há 2 anos? Qual a sua real intenção disso? Seria muito bom. É para a glória de Deus a minha intenção? Quer dizer que intenção tem a ver com a glória de Deus? Só tem. Cristo disse que se um homem olhar para uma mulher com intenções impuras, já cometeu adultério com ela, será que alguém iria achar que a glória de Deus não tem nada a ver com isso? Está pecando, está prejudicando a glória de Deus de alguma forma. Então, deve ser entre crentes, segundo, deve glorificar a Deus. Esses dois pontos básicos sobre o namoro cristão. Alguns problemas, algumas situações difíceis no namoro cristão. Sexo antes do casamento, nem pensar. Quando eu falo sexo, não me refiro só à consumação final de um ato sexual. Não. É qualquer coisa que poderia ser descrita como sexo. Eu queria Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Tem alguém com a Bíblia que é diferente aqui? De acordo com o que eu li? Tem que ver qual era a outra palavra em português. Como é que tem aí? Hã? Prostituição, em vez de impudicícia, né? Muito bem. Prostituição não é a palavra boa. Tradução, prostituição não é boa. Por quê? Porque a palavra no grego é porneia. De onde vem, obviamente, pornográfico e etc. Prostituição, como se conhece no português, é uma prática comercial de uma mulher ou de um homem, mais comum em mulheres, em que se vende o corpo, se aluga o corpo para serviços sexuais. Geralmente com dinheiro envolvido. É algo de venda do próprio corpo. Só que a palavra porneia não quer dizer isto de uma maneira objetiva. Porneia é uma palavra abrangente, que quer dizer o quê? Imoralidade. Ou fornicação, que é outra palavra traduzida, que é pouco usada. Mas imoralidade de uma maneira geral. Uma prostituta comete imoralidade? Sim. Mas um casal de namorados que está fazendo imoralidade, está sendo prostituta, ela, no sentido que nós conhecemos a palavra? Não. Ela ou ele? Não. Então, quando nós lemos a palavra prostituição, tem um problema. É que uma moça que lê isso aí e que está cometendo imoralidade com namorados, isso aqui não tem nada a ver comigo, não sou prostituta. De fato, não é. Mas está sendo imoral e cometendo imoralidade. Que é a palavra que é bem genérica aqui. Esse é um problema, muitas vezes, em traduções que traduzem uma palavra geral de maneira particular. Eu tenho um bronca com um tradutor assim, porque tira um pouco a questão, tira o foco da questão. A imoralidade e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convenções. nem falem nisto. Nem falem nisto. E aqui eu poderia abrir um parênteses enorme que eu não vou mais para os tais filmes e televisões, etc. Aqui nós, muitas vezes, os crentes, muitas vezes, se acostumam a ir vendo e vendo e vendo, e no fim estão vendo imoralidade, nem estão mais percebendo, estão desobedecendo esse versículo, porque não é nem para se nomear, nem para conversar, quanto mais para olhar, e muito menos ainda para praticar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, pureza, irmãos. Que vos abstenhais da, lá vem de novo, prostituição. Agora aqui na atualidade tem a prostituição mesmo. Mas não é a porneia lá no grego também. Então é imoralidade ou fornicação. Que é uma palavra mais geral. Pastor, intimidades físicas. Está aí que eu não vou entrar em detalhes e não vejo o futuro. Entrar em detalhes. Já li livro sobre namoro de crente que o autor entra em detalhes constrangedores. Até que ponto o carinho pode ir. Aí descreve mesmo. Aí daquele ponto em diante já começa a ficar imoral e tal. Sinceramente, com todo o respeito lá ao autor, mas eu não acho que é por aí. Nem eu vou cair nessa armadilha de descrever fisicamente o que você pode e o que você não pode. Isso é com a consciência de cada um. E espero que seja uma consciência bem afinada com o Espírito Santo. Porque se for uma consciência dormente, não adianta. Vai acabar cometendo moralidade grossa. E achando que não está. Porque a consciência está ruim, dura. Então não é só uma questão de usar a consciência. Limpe a sua consciência e depois use. Porque é um perigo usar a consciência ruim. Se você anda afastado de Deus. Não anda tratando de Deus com os seus pecados. Não anda em comunhão boa com Deus. Muito cuidado com a sua consciência. Ela vai lhe governar mal. E vice-versa. Se você está com a consciência boa, afinada, sensível para a sua vida espiritual, siga. Peça ajuda a Cristo, que o Espírito dele que habita em você lhe dirija passo a passo nessa questão particular do namoro, você e sua namorada ou seu namorado. E cuidem de seguir a sua consciência bem de perto. Um toque de mãos pode ser imoral. Um olhar pode ser imoral. Eu já ouvi fulano de tal nos despe as mulheres com os olhos. Com os olhos. Já vi esse tipo de comentário. Então, um olhar pode ser porneia, imoralidade. Não fornicação no sentido pleno, mas imoralidade, sim. Então, tem sentido em dizer? Dar a mão pode, beijar no rosto pode, isso pode, aquilo não pode. Não tem sentido nenhum. Nenhum. Porque provavelmente vai ter ocasião em que vocês estarão juntos, que é melhor não darem nem as mãos que vão pecar. De outras vezes poderão até chegar até mais pertinho do outro, até se aconchegarem mais e não pecarem. Essa é uma questão pessoal que não compete a ninguém entrar, só você. E sua namorada, ou seu namorado, conversando com o outro, estabelecendo limites. E algumas observações desses problemas. Fique longe, falando em limite, fique longe do limite da imoralidade. Estabeleça uma zona de segurança. E fique nessa zona. Estabeleçam, quando o casal dois, estabeleçam uma zona de segurança no namoro. Romanos capítulo 14, versículo 22. Vamos lá? A fé que tens, tenha para ti mesmo. Perante Deus, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Bonito esse versículo aí. aprove e não se condene, e fique ali dentro naquilo que você está aprovando. Se está doendo na sua cabeça, na sua consciência, cuidado, não está sendo bem-aventurado. Você pode estar pecando, provavelmente está. Muito cuidado. Então estabeleçam um terreno seguro, que vocês fiquem tranquilos. Deve ser muito desagradável um namoro em que, será que nós estamos pecando? Não estamos pecando. Será que isso fizemos hoje foi pecado? Não, deve ser muito difícil. Isso deve ser porque eu não conheço essa experiência. Eu já me converti casado. Então eu não conheço a experiência de namorar crente. Não sei como é. E admito que seja difícil. Que seja uma constante provação. Que seja muito, muito requisitado o crente, a crente, até o limite muitas vezes da sua santidade, do seu domínio próprio, do seu controle, do seu sexo. Dizem que é o instinto mais forte do ser humano e capaz de ser mesmo. Muito forte. Falando nisso, muito cuidado com a excitação sexual. Não confie, não chegue lá. Nenhum nem o outro, os dois especialmente, porque vão perder a cabeça. Não vão satisfazer. Aquele ponto, naquele dia satisfez, e a consciência já pesou e pedrou um pouquinho. No dia seguinte a consciência já está mais pedrada e vão um pouco adiante. E não vai satisfazer, e vai mais ir adiante. O sexo foi feito para ser consumado, para ser praticado entre marido e mulher. E entre marido e mulher não tem limite de sexo. Então ele foi feito para ser praticado até o fim. Até o final, a consumação do ato. Foi feito para isto. Não foi feito para ficar na metade, nem um terço, nem um décimo, nem 13%. Não é isso, não existe isso. É brincar com fogo e brincar com o pecado. Vai fatalmente levar à prática de coisas que vocês vão se arrepender minutos depois. E vão sofrer com isso. Vão se envergonhar com isso. Diante da namorada, diante do namorado, diante de si próprio e, especialmente, diante daquele que morreu para lhe salvar. Algumas sugestões para minorar o problema e eu encerro. Conscientização. Se não tem, dê um jeito de ter. De que o namoro é um preparo para o casamento. Consequência dessa conscientização. Namoro não é para sexo. Não é para satisfazer necessidades sexuais de ninguém. Não é. Satisfazer necessidade sexual de uma mulher é o marido. E de um homem é a esposa. Acabou-se. Não tem meio termo. Não é para ter meio termo. Sexo é para o casamento. Não esqueçam isso. Qualquer um que passar esse limite está pecando. Não tem jeito. Está pecando diante de Deus. Desenvolver um senso de respeito mútuo. Esse é outro ponto muito importante. O fato de eu já ter dito que já estou no final não vai diminuir a importância do que eu estou dizendo no final. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7. Vamos lá comigo. Dos parabéns, eu quero que vocês decorem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3 a 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Acabei de ler, mas eu quero continuar agora. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Plenamente aplicável para o namoro. Não poderia pregar mensagem sobre o namoro sem ler essa passagem. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta maneira ninguém... Bom, esse é o versículo que eu quero. Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes, vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De novo, santificação. Pureza. Muito bem. duas palavrinhas aqui que eu quero que vocês prestem atenção a ela. A primeira é ofenda. Ela significa passar adiante, no original. E além, literalmente significa e além. Ou seja, transgredir. Então, quando diz não ofenda seu irmão, não transgrida com ele. Não vá com ele, falando de sexo aqui. Vocês viram o contexto. Não vá com ele, com ela, obviamente, com o outro, além do que é para ir. Ofender aqui é exatamente isto. Ir além. E defraudar significa, no papo original, fazer um mal, prejudicar, pode ter o sentido até de seduzir, não só sexualmente, pode ser usado de outra forma, mas aqui é o sentido do sexo, sim. Fazer um mal. Aliás, é curioso que até uma expressão meio matuta, né? Se usa, né? Rapaz, fulano fez mal ao moço. É curioso. Fulano fez mal ao moço. É exatamente isso que ele quer dizer. Que tratou a moça como se fosse casado e ele teve relações com o moço. Fez mal à moça. Especialmente se ela era virgem, coisa desse tipo. Pois a Bíblia está dizendo isso. Literalmente é isso aí mesmo. Não faça mal ao outro, sexualmente. Não passe do limite e nem faça, não defraude. Defraudar exatamente isso, é prejudicar bastante o outro. Continuando com as sugestões. Evitem locais e ocasiões convidativos. Evitem. O problema é que muitas vezes a carne convida. A carne ela é criativa para criar situações convidativas. Vocês vão ficar muito quietos, sem muita luz, sem muitas pessoas e coisas desse tipo. Isso a carne quer. Isso o diabo quer e leva vocês, com certeza. Ele tenta levar. Não sei se tem conseguido, espero que não. Mas o Espírito deve resistir duramente e evitar, fazer como uma norma. Não vamos para lugares convidativos e circunstâncias ou ocasiões. Evitem. Evitem conversas sensuais. Existem hoje serviços de telefone. Vocês sabem disso. Pago. Sexo por telefone. Está na moda. O diabo não tem o que inventar e fica inventando isso. Porque ele é muito criativo para fazer o mal. O que eu quero dizer com isso? O sexo é tão poderoso, é tão forte e tão fácil de citar alguém que pessoas pagam para se citarem com a voz do outro e com o conteúdo das conversas. Pagam para o telefone terem conversas sujas. Muito cuidado com as conversas entre vocês dois, porque estimula e uma coisa puxa a outra. Obviamente, se conversa, inclui, imagina, ver um filme sensual, coisa desse tipo. Muito, muito incluído, é claro. Conversar conversas boas. Talvez ler porções das escrituras na hora ou de maneira frequente. Ou combinar mesmo quando forem estar junto para namorar. Não é estar namorando na Bíblia de tempo todo, que nem namora, né? Claro. Mas tem uma normazinha, ou uma oração no começo e outra no fim. Alguma coisa para dar margem ao Espírito Santo estar ali dentro e ajudar de alguma maneira. Tentar falar de um livro que leu, bom, coisa desse tipo. E aumentar o nível da conversa. Dizem que porque vazia é a oficina do diabo. Mente vazia é a oficina do diabo. Boa frase esta. Encha sua mente de coisas boas. Geralmente os livros aí também, falando namoro, sugerem atividade física para cansar mesmo, para muito disposto. No caso, trabalho, até cristão, pela igreja. Não é nem pela igreja, é por Cristo, via igreja, melhor dizendo. Trabalhe mais por Cristo, através da sua igreja. Se esforce, canse mais, canse. Fisicamente é bom estar cansado. Fisicamente, mentalmente, com a cabeça cheia de coisas boas. e orar. Orar e orar. Separadamente, em comum, um com o outro, dos dois jeitos. Mas o livro de Tiago diz, muito pode ter a sua eficácia a súplica do justo. É muito poderosa a oração de quem tem Cristo no coração. Quero terminar com 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, ou seja, pré-conversão. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Santo tem a ideia dupla de pureza. Pureza de separação. E o ideia não está longe da outra, porque quem é separado do que é ruim, é puro, é incontaminado. Então, sejam puros de mente, puros de coração e puros de corpo no namoro de vocês. Que Deus abençoe vocês.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.